Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Boa Nova FM de Pérola, no Paraná. Boas Novas FM de Morrinhos, Goiás. Bom Jesus AM de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Bom Jesus AM de Bom Jesus de Itabapoana, no Rio de Janeiro. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado integralmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Jerry Espíndola. Nascido em 23 de setembro de 1964 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que estará presente por todo o programa contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Atlântida Pantanal, uma composição feita em parceria com Adriano Magu. Você lembra?
O sol jamais vai se pôr na areia, areia.
Em entrevista a mim concedida em março de 2021, Jerry Espíndola me contou a interessante história de Atlântida Pantanal. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Jerry Espíndola, querido amigo, seja muito bem-vindo ao projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Rui Godinho, muito obrigado, querido. Eu estou muito feliz de estar aqui no Então Foi Assim. Agradeço demais o seu convite para esse bate-papo tão legal, né? Que a gente pode falar um pouquinho mais sobre a carreira da gente. Muito obrigado mesmo, Godinho.
Como é que se deu o seu encontro com a música? Você é um privilegiado, nasceu em uma família extremamente musical. Eu gostaria que você contasse para mim e para os meus ouvintes como é que você foi fisgado pela música e se tornou um cantor e um compositor.
Bom, Godinho, eu não sei se eu fui fisgado ou se a música me fisgou. Por causa desse lance da família, eu posso dizer que eu já nasci praticamente dentro da música, né? E assim, antes dos meus irmãos mais velhos desabrocharem, né, todo esse talento que eles têm, a minha casa já era muito musical, a minha mãe, né? As primeiras músicas que eu lembro é a minha mãe cantando pra mim. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ou aquela, olha, tinha tanta música que minha mãe cantava, música de Niná, O Boi da Cara Preta, A História da Baratinha. Então, e ainda tinha, né, eu tinha os tios trigêmeos, né, pianistas também. Então essa conversa de música, esse clima de música sempre existiu na minha casa, e eu nasci dentro disso, né, e nasci quando isso realmente estava no auge, né. Então, assim, acho que só isso já explica, né, por que eu virei artista e cantor e compositor, né? Eu já vivia tudo isso enquanto eu era criança e adolescente, e de repente eu simplesmente abri uma porta e passei para esse lado que já estava ali do meu lado e comecei a cantar e compor.
Jerry Espíndola, Atlântida Pantanal, que é uma parceria sua com Adriano Magu, tem história.
Atlântida Pantanal, tem história sim. Cara, essa música, ela faz parte do nosso movimento aqui da Polka Rock, né? E ela é uma vertente, a gente misturou a batida da Guarânia com a batida do reggae. Então a gente chama essa música de Guarânia Reggae. E a gente tinha feito uma Guarânia Reggae chamada Sei Lá, que tá no disco Polka Rock, uma Guarânia Reggae minha do Magu. E esse dia que nós fizemos Atlântida Pantanal, a gente tava na casa de quem? Na casa da Alzira. Tava na casa da Alzira, eu e Magu, e uma amiga nossa, minha e da Alzira, ela incentivou, vamos dizer assim, a gente fazer a Atlântida Pantanal, porque ela começou a comentar, puxa, mas é tão legal aquele lance da Guarânia Reggae, mas por quê? Ela queria saber por quê que a gente tinha feito a Guarânia Reggae. Aí nós começamos a explicar que a Guarânia era um ritmo paraguaio, que a gente ouvia Guarânia, muita Guarânia lá no Mato Grosso do Sul, bababá. E ela falou, pô, vocês têm que fazer uma Guarânia Reggae explicando tudo isso. E o Atlântida Pantanal nasce assim. Naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, eu e o Magu começamos a escrever a letra e a fazer a Atlântida Pantanal. E foi assim. A gente fez a Atlântida Pantanal para explicar o que, que era a Guarânia Reggae. E a letra dela conta, mais ou menos, ludicamente, essa viagem que a gente teve. De uma Guarânia que vai até a Jamaica e volta, com uma outra referência.
Então foi assim que nasceu Atlântida Pantanal, composição de Jerry Espíndola e Adriano Magu, que ouviremos na voz deliciosa de Jerry Espíndola.
Pra Jamaica.
maravilha! Ouvimos Atlântida Pantanal, composição de Gerry Espíndola, e Adriano Magu, com Gerry Espíndola.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor sul-mato-grossense Gerry Espíndola, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Beijos de Imã, uma composição feita em parceria com Alzira Espíndola e Arruda. Você lembra?
Você nem imagina tudo que imaginei pra nossa rotina, você nem...
Gerry me contou a interessante história de Beijos de Imã, mas antes disso falou de suas influências.
Olha, Rui, em termos de composição, cara, eu atribuo a minha influência diretamente aos meus irmãos compositores, principalmente aí os quatro irmãos Alzira, Tetê, Celita e Geraldo, que foi assim a minha raiz de tudo, né, quando eu comecei. Então, assim, eram os caras que me ensinaram a tocar várias músicas. No começo de carreira eu aprendi muita música deles, né? Tive uma convivência muito próxima com todo esse trabalho de compositor deles, né? E eu vejo no meu trabalho claramente assim a influência dos quatro irmãos na minha composição, né? Eu acho que eu sou mais um destrinchamento assim, né, do que eles, da obra que eles fizeram. Então, inicialmente, cara, e como base eu tenho isso aí, essa composição dos meus quatro irmãos, elas são realmente a minha base de influência para compor, né? Depois vem muitos outros artistas que nos agradam, né, e que sempre acabam trazendo alguma influência, mas basicamente isso. E na interpretação, cara, eu nunca tive eu sempre fui admirador, né, de vários intérpretes fabulosos, e nunca me preocupei com isso, com esse tipo de influência. Sempre procurei desenvolver a minha originalidade, a minha marca. Então, não tive essa influência como intérprete, assim. Eu procuro sempre fazer do meu jeito e tentar trazer alguma novidade, né, para minha marca, para minha interpretação.
Beijos de Imã, que é uma composição sua, feita em parceria com Alzira Espíndola e Arruda. Tem história?
Nossa, Beijos de Imã tem história, cara. Primeiro porque é uma das parcerias, tricerias, né, minha com Alzira e em cima de poemas do Arruda. Pô, e essa música foi gravada pelo Ney Matogrosso, né? Então, assim, é uma música deliciosa que a gente já curtia demais tocar ela, e acabei mandando pro Ney, que também curtiu e colocou no show e no disco dele, né? Então é uma música muito importante, assim, na minha carreira. E ela teve fatos curiosos, né? Uma letra muito linda, a poesia do Arruda, e ela era menor do que ela é. Quando o Ney aprovou e quis gravar, ele pediu que aumentasse a letra. Ele falou, pô, mas tá tão lindo toda essa história, tá? Aumenta isso. E o Arruda simplesmente aumentou em 20 vezes a letra. Ele desenvolveu bastante a letra, e o Ney tinha pedido mais duas partes de letra, e ele fez umas 20. E aí a gente mandou pro Ney, e o próprio Ney escolheu as partes que acabaram ficando definitivamente dentro da música. Então, bom, eu sempre tive um sonho, assim, que era ter uma música gravada pela Cássia Eller e outra pelo Ney Matogrosso, né? A Cássia Eller, infelizmente, eu não vou conseguir realizar esse sonho, mas eu consegui realizar esse sonho, que é ter uma música gravada pelo Ney Matogrosso, que pra mim É o maior cantor de todos os tempos do Brasil.
Então foi assim que nasceu Beijos de Imã, composição de Jerry Espíndola, Alzira Espíndola e Arruda, que ouviremos com Ney Matogrosso. Maravilha! Ouvimos Beijos de Imã, composição de Jerry Espíndola, Alzira Espíndola e Arruda, com Ney Matogrosso.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Dom José do Ban.
Eu acredito que o rádio deva ter sido a grande motivação para que eu pudesse gostar de música. Porque o rádio, ele nos permite apresentar músicas o dia todo, sem a preocupação com a imagem que a televisão tem. por conta das informações, da cultura, da notícia, mas sempre buscando a boa música. Esse é o meu principal propósito quando ligo o rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim os bastidores da Criação Musical Brasileira, produzido pela Bravídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Brasileira Sat, de Teresina, Piauí, Cabana FM de Ananindeua, no Pará, Cacique FM de Palmeira dos Índios, Alagoas, Cactus FM de Xique-Xique, na Bahia, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor sul-mato-grossense Jerry Espíndola, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Teu, composição feita em parceria com Chico César. Você lembra?
Teu beijo deve ser tão bom quanto teu abraço, deve ser perto como teu olhar, escuro e ao mesmo tempo claro.
Jerry me contou a interessante história de Teu, mas antes disso falou do que o inspira.
Cara, o que me inspira é a vida, é o cotidiano, é o dia a dia, as pessoas, as pessoas que eu conheço, o que as pessoas passam de bom. Eu sou muito ligado nisso tudo aí, muito ligado no ser humano, muito, acho muito prazeroso a amizade, a parceria. Então eu dou valor muito a tudo isso. Isso realmente me inspira, porque eu estou sempre ligado nessas coisas e às vezes um movimento da vida, um novo movimento, alguma coisa nova que acontece na vida, uma pessoa nova que a gente conhece, traz sentimentos, né, que já permeiam esse imaginário da música, né, da composição. Então eu acabo usando muito tudo que está acontecendo na minha música, né? Procuro ficar muito ligado para ter um canal firme com isso aí, para que eu possa receber a intuição e o que tá vindo aí desse liquidificador aí de emoções.
Jerry, no processo criativo, o que é que flui mais facilmente para você, a melodia ou a letra? Eu sei que você é um excelente melodista, mas e a letra? Você sempre foi um grande letrista ou ralou muito para conseguir essa performance?
Olha, eu aprendi a ser exigente, muito exigente com as letras, né? Eu fui parceiro, também tenho umas parcerias com Itamar Assunção, que é um mestre, né? Uma referência maravilhosa e indiscutível para mim. E com Itamar, eu aprendi esse refinamento da letra. As letras das músicas de Itamar, dele ou da Alice Ruiz, dos parceiros dele, da Alzira, eram tão, tão boas, que aquilo sim virou um espelho, entendeu? Então, num primeiro momento, quando eu entendi todo o tamanho dessas letras, eu até me inibi. E eu procurei, eu meio que fui desistir de fazer letra, porque eu falei, cara, como é que eu vou conseguir fazer uma letra boa, né? Mas eu nunca abandonei isso, eu sempre fui fazendo aos poucos, e quando encontrei o Paulinho Mosca em 2000, ele também foi muito importante para a melhora das minhas letras. A gente conversando na casa dele, ouvindo as minhas músicas e tal. E o Paulinho me deu toques incríveis, cara, sobre composição de letra. E eu tava ouvindo o disco dele, aquele Mobile, que eu já tinha pirado nesse disco. Eu gosto demais desse disco até hoje, pela sonoridade, né? Pela composição do Paulinho. Mas principalmente pelas letras. As letras desse disco são sensacionais. E conversando sobre isso, o Paulinho Mosca, ele me deu uns toques, cara, que foram muito importantes, saca? É, pra melhorar a minha questão das minhas letras, que era ler, anotar coisas interessantes, descobrir uma frase que ia ser o gancho da música, que ia ser a coisa principal da música, aquela frase que nunca ninguém falou, retirar das letras todos os lugares comuns, não procurar não repetir histórias em outras letras. Então, assim, ele me deu um leque de uma aula de composição de letra, que eu usei, que eu fiquei usando, e passei anos tentando me aprimorar até conseguir fazer algumas letras boas, né, com muita luta. Então, assim, eu acho que a letra é sempre a grande luta, entendeu? De ela ser boa. Não me considero um especialista, eu considero um cara que tô na luta para fazer letras boas. E a música e a melodia é um pouco mais simples, né? Porque já vem de dentro da gente, né? É um pouco mais fácil você fazer uma melodia e não achar ela legal e consertar, mudar. É mais fácil de... apesar de ser menos palpável, eu considero mais fácil de ajeitar a parte musical do que a parte da letra que a gente escreve no papel.
Jerry Espíndola, Teu, que é uma composição sua, feita em parceria com Chico César. Tem história?
Ah, Teu, cara, Teu é o resultado daquela batalha para fazer letra boa que eu contei para você, que começou ali no Itamar e passou pelo Paulinho Mosca, e eu tava nessa batalha, e eu consegui fazer essa letra que eu achei boa, e ali no, acho que era 2009, mais ou menos, eu tava tocando numa banda do Paulinho Lepetit, que é um grande músico de São Paulo, e a gente ia fazer um evento onde a gente ia acompanhar o Arnaldo Antunes num show fechado, comercial, e aí, conversando com esse Arnaldo Antunes, né, que é simplesmente uma referência absurda, é um dos maiores poetas e letristas que eu conheço, né? E eu recitei o Teu para ele, rapidamente, no lugar onde a gente estava. E o Arnaldo ouviu com atenção e falou para mim, falou: cara, essa letra é muito boa, linda, muito boa, perfeita. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Falei: pô, consegui fazer uma letra muito boa. E fiquei, eu estava em São Paulo, fiquei lá mais uma semana e por acaso fui cair no estúdio do Zeca Baleiro. O Zeca estava fazendo uma audição do disco dele, e como o Chico César tinha lançado um disco também, ia ter audição do disco do Chico também. E a gente foi lá para o estúdio do Zeca e ficamos lá ouvindo os discos, e depois eu saí com o Chico César para jantar, já na madrugada. E a gente conversando e tal, eu peguei e escrevi a letra no guardanapo Teu e dei pro Chico César. E o Chico leu, dobrou e colocou no bolso. E passaram 3 meses, o Chico me mandou a música pronta. Aí ele escreveu para mim no e-mail. Ele falou: Jerry, você não deve lembrar, mas você me deu uma letra no guardanapo. Eu não mudei nenhuma palavra, tá aí a música. Então, assim, foi um momento muito, muito feliz, assim, na minha carreira de ter conseguido fazer uma letra boa a ponto do Chico César fazer uma música. Então, realmente, isso aí foi muito importante para mim.
Então, foi assim que nasceu Teu, composição de Chico César e Jerry Espíndola, que ouviremos com Jerry Espíndola.
Ser perto como teu olhar, escuro e ao mesmo tempo claro. Teu beijo deve ter o cheiro que tem no teu corpo, deve ser louco como ouvir tua voz, ou pegar na tua mão por pouco. Deve ser parecido com o que sinto quando preso em teu encanto. Mas se tem tudo que parece com teu beijo, por que preciso dele tanto? Deve ser parecido.
deve ser tão bom quanto teu abraço. Deve ser perto como teu olhar, escuro e ao mesmo tempo claro. Teu beijo deve ter o cheiro que tem no teu corpo. Deve ser louco como ouvir tua voz ou pegar na tua mão por pouco. Deve ser parecido com o que sinto quando preso em teu encanto. Mas se tem tudo que parece com teu beijo, por que preciso dele tanto? Deve ser parecido com o que sinto quando preso em teu encanto. Mas se tem tudo que parece com teu beijo, por que preciso dele tanto?
Maravilha! Ouvimos Teu, composição de Chico César e Gerry Espíndola, com Gerry Espíndola.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor sul-mato-grossense Gerry Espíndola, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Colisão, composição feita em parceria com Ciro Pinheiro. Você lembra?
Você também conhece e gosta do nosso ritmo. Pensa que não pode manter, que é melhor nem tentar.
Gerry me contou a interessante história de Colisão, mas antes disso falou sobre o que busca numa parceria.
Ah, eu busco exatamente o que o outro tem para misturar comigo. Realmente eu gosto muito da parceria. Acho que no começo eu me sentia mais seguro com a parceria, né? Então assim, você, por exemplo, no começo quando eu comecei a compor, eu não tinha facilidade para escrever, não tinha uma autocrítica, então eu preferia sempre estar com parceiros que já tinham uma escrita melhor, numa poesia mais bonita, né? Então, assim, meu primeiro grande parceiro foi o Ciro Pinheiro, que era meu parceiro lá da banda Incontroláveis, mas que nós fizemos muitas músicas, né? Juntos, inclusive Colisão, que é a primeira polka rock. E o Ciro era um letrista que eu gostava muito, né? É um letrista... muito inteligente, muito intuitivo. Então, assim, aprendi muito com o Ciro, né? Sobre isso. E depois as parcerias foram mudando, mas sempre nessa ideia de estar aprendendo com o parceiro, de estar acrescentando, até que chega um momento que as coisas ficam mais naturais, né? Hoje a parceria ela é mais espontânea. Eu tenho mais parceiros também, abri mais esse leque, né? Antes eu tinha parceiros, eu tenho parceiros que eu tenho muitas músicas, como o Ciro Pinheiro, como a Alzira, minha irmã, a gente tem muitas músicas, como o Adriano Magu também, um parceiro de muitas parcerias, o Rodrigo Teixeira. Mas eu também tenho vários parceiros que eu fiz uma música, que foi um momento, e que são muito marcantes para mim, né? Então, assim, a parceria realmente é uma coisa que me agrada muito, assim, eu gosto muito de estar envolvido com outras pessoas e de juntar as influências, né? E juntar esses temperos para fazer uma música.
E a sua formação musical, Gerry? Você foi para uma academia aprender a cantar, a tocar?
Olha, Rui, eu acho que a minha formação musical... ela foi minha casa mesmo, e os irmãos, e tudo que eu vi ali, e os amigos que frequentavam, quer dizer, esse círculo artístico é basicamente a minha formação. Eu tive, quando eu comecei, quando eu era moço, eu fiz aula de canto com uma professora muito querida, a Nancy Miranda, que naquela época era uma grande referência. Eu fiz um ano de aula de canto com ela, e fiz um ano de violão com o professor Carlos Coman, que é um maravilhoso compositor aqui de Campo Grande, e que sempre foi professor de violão. Então, o Carlinhos que me ensinou as cifras, que me ensinou como é que mudava o tom, sabe? Mas eu nunca fui mais a fundo do que isso, né? Nunca fiz nenhum trabalho específico pedagógico, assim, através da música. Então, eu sempre preferia essa liberdade de deixar mais o sentimento da música tomar conta, e a intuição também. Então, assim, nunca me preocupei muito e nunca quis, né? Aprender, estudar a sério, ler música, conhecer melhor a harmonia. Eu gosto muito da liberdade, eu gosto muito da intuição. Então eu vou muito por aí. E aí, como se eu tivesse criado uma escultura, na hora de compor, eu dou aquela lapidada dentro da minha visão para que eu a considere pronta, né, para mostrar para o público.
Jerry Colisão, que é uma composição sua, feita em parceria com o Ciro Pinheiro, tem história?
Rui Colisão tem história até hoje, né, cara? Como eu te falei, ela é a primeira polka rock, né? A polka rock, que a música que marcou o movimento polka rock é a Colisão, né? De onde começou a surgir toda essa história. E eu fiz Colisão em 1985, cara, com Ciro Pinheiro, quando a gente era dos Incontroláveis, da banda de rock, e numa passagem de som dos Incontroláveis no Itaim Paulista, num show que a gente foi fazer num domingo à tarde lá. A gente foi para um boteco tomar uma tubaína lá no meio da tarde, e o Ciro escreveu essa letra e me deu. Escreveu num papel assim e me deu. E eu levei a letra embora e fiz o Colisão. E quando eu fiz, eu achei super estranha a música. Eu achei que ela não estava pronta. Aí eu mostrei para Alzira. Eu falei: Alzira, fiz uma música aqui, mas parece que não está pronta. Aí ela ouviu e falou: não, a música está pronta sim, muito boa. E ali nasceu o Colisão, uma letra escrita num papel, num bar do Itaim Paulista, acabou virando a polka rock que dá início a todo esse movimento do gênero que a gente criou aqui no MS.
Então foi assim que nasceu Colisão, composição de Jerry Espíndola e Ciro Pinheiro, que ouviremos com Jerry Espíndola.
Você também conhece, gosta do nosso ritmo. Pensa que não pode manter, que é melhor nem tentar. Não te quero, fria memória, nem te quero, mito de história. Eu te amo porque sei que não é de pano seu sorriso de prazer. É mentira seu medo de me dar a mão. É besteira negar nossa colisão. Tenho pressa, te quero agora, bem antes da guerra. Vem comigo, não pense nem fale nada, apenas segure a levada. Agora, nem antes da guerra. Vem comigo, não pense nem fale nada, apenas segure a levada. Gosta do nosso ritmo. Pensa que não pode manter, que é melhor nem tentar. Não te quero, fria memória, nem te quero, mito de história. Eu te chamo porque sei que não é de pano seu sorriso de prazer. É mentira seu medo de me dar a mão. É besteira negar nossa colisão. Tenho pressa, te quero agora, vem antes da guerra. Vem comigo, não pense nem fale nada, apenas segure a levada. Tenho pressa, te quero agora, vem antes da guerra. Vem comigo, não pense nem fale nada, apenas segure a levada. Tenho pressa, te quero agora, vem antes da guerra. Vem comigo, não pense nem fale nada, apenas segure a levada. Tenho pressa, te quero agora, vem antes da guerra. Vem comigo, não pense nem fale nada, apenas segure a levada.
Maravilha! Ouvimos Colisão, composição de Gerry Espíndola, e Ciro Pinheiro com Gerry Espíndola.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor campograndense Gerry Espíndola. E a música da vez é Meu Vício, uma composição só dele. Você lembra?
Se eu penso em não olhar mais pra você, você vem me alugando como eu sei.
Gerry me contou a interessante história de Meu Vício. Antes falou sobre a trajetória dele.
Bom, Rui, eu comecei cedo, né, cara? E a carreira, e muito por culpa dos meus irmãos, né, também. Meus irmãos me botaram na roda logo, me dando oportunidade. Então, assim, em 82, o Geraldo Espíndola, né, já me chamou para fazer um violão, acompanhando ele num disco gravado ao vivo aqui, o Prata da Casa, que reunia toda a geração deles. E eu já tô lá, em 82, tô na ficha técnica tocando violão nesse disco. E assim, o primeiro show que eu fiz foi o Celito e Gerry. O Celito me chamou para tocar com ele. Depois eu fui backing vocal da Alzira nos shows dela. E depois eu fui fazer backing vocal pra TT. Inclusive no Festival dos Festivais eu estava lá fazendo vocal para ela. Então assim, os irmãos já abriram caminho para mim, me chamando, né, para participar e já forçando um amadurecimento, né, cara. E aí eu vou para São Paulo em 83, já com essa bagagem, com essa cancha aí um pouco dos manos, e viro vocalista lá de uma banda de rock, né, dos Incontroláveis. A gente era uma das 2000 bandas anônimas do movimento do rock nacional, né? E ali eu começo a desenvolver, né, mais profissionalmente a minha carreira. Após esse tempo em São Paulo, esses 9 anos, eu volto para Campo Grande em 92 e aqui começo a desenvolver o meu trabalho solo e acabo lançando meu primeiro disco solo no ano 2000, chamado Pop Pantanal. Depois do Pop Pantanal, cara, a gente acaba desenvolvendo o trabalho da Polka Rock, que no Pop Pantanal tinha uma Polka Rock, Colisão, e ela acabou sendo o carro-chefe para uma leva de músicas compostas com o ritmo ternário, né, com essa batida da polka do chamamé guarani, que a gente tem muito presente aqui na música sul-mato-grossense, e a gente misturou isso aí com a música contemporânea. E foi um trabalho muito legal. Em 2002, a gente lança o Polka Rock com o Gerry Croa, que era eu, o Sandro Moreno na bateria, o Adriano Magu nos teclados, o Marcelo Ribeiro no baixo e o Gabriel Sattler no violão. E esse disco também a gente tem a participação da TT, tem a participação do Paulinho Mosca, que é praticamente o padrinho desse trabalho também, um cara que me incentivou muito a desenvolver o ritmo, né? E depois desse Polka Rock aí, a gente sai tocando aí por todo o Brasil e concretiza, né, essa é uma coisa diferente na música brasileira. Acho que a gente levou uma informação inédita para a música brasileira através dos ritmos, né, que são comuns aqui na fronteira. E depois, cara, eu embalo. Aí, com a Polka Rock, eu já consigo ser selecionado no Itaú Cultural, no Rumos e Tendências. Aí, em 2006, a gente é selecionado no programa Petrobras Cultural para fazer o segundo disco com a Croa. Aí, eu faço mais um disco solo, Vértice. Faço um disco de compositor com o parceiro Marcelo Petengil, que a gente convida vários cantores, que é o que virou. Produzo o CD e o DVD Espíndola Canta, que é reunindo toda a família. Nossa, vem coisa, hein? Aí eu monto um trabalho com dois amigos, um trabalho mais voltado para a América do Sul, chamado Hermanos Irmãos. A gente faz dois discos com esse trabalho, um ao vivo e um outro gravado em Assunção, com músicos brasileiros, venezuelanos, paraguaios e argentinos. Esse disco produzido pelo argentino Willy Sucher, que morava no Paraguai. O disco chama Por América. E faço um trabalho também só com meninas, com Jerry Espíndola e as Pétalas de Piche. Eu monto uma banda feminina com grandes artistas aqui de Campo Grande. A gente faz um disco e bastante shows. Um trabalho muito bonito. E também registrado em disco, e o Água dos Matos, que foi um projeto realizado pela TT, que eu trabalhei como produtor, e um projeto muito bonito de apresentações e oficinas nas comunidades ribeirinhas do Pantanal. E durante o projeto a gente compôs 15 músicas, a equipe que estava lá, que era eu, a TT, a Alzira e a Lucina, e isso virou um disco, Água dos Matos, que a gente produziu também e lançamos. Eu acho que não faltou nada em relação a álbuns, né? Aí, a partir de 2014, com o CD ficando momentaneamente, pelo menos, obsoleto, a gente começa os trabalhos dos EPs, né? Dos vídeos, do audiovisual, e aí começa uma nova fase. A partir de 2016, eu lanço um trabalho com uma nova banda, os Barbados, GR Barbados. E logo depois a gente lança o trabalho com o Clube do Litoral Central, que é um coletivo de compositores aqui de Campo Grande. São 7 artistas, uma super banda, uma big band. E esses trabalhos estão disponíveis no YouTube, né? E com o clube aconteceu uma coisa muito, muito legal, que foi a oportunidade de tocar com o Dino Rocha, que é o maior sanfoneiro aqui do estado, e que é considerado o rei do chamamé. E a gente teve a honra de ter uma canja do Dino Rocha num show da gente que está registrado e disponível no YouTube. E infelizmente, um pouco tempo depois, o Dino partiu. E a gente teve esse privilégio de ter esse registro com esse artista tão importante e tão maravilhoso.
Jerry, Meu Vício, que é uma composição só sua, tem história?
Ah, cara, Meu Vício é o meu grande hit, né? Meu hit romântico, minha balada folk. E é uma música, é a primeira música minha que ficou conhecida aqui em Campo Grande, tocou bastante na rádio, e é uma música que moveu muitas paixões. A cantora que lançou essa música, que é a Maria Alice, uma cantora daqui, ela acabou se casando por causa dessa música. Essa música tem muita história, cara, muito legal. E é a música que aqui na minha terra, né, em qualquer lugar que eu for tocar, é obrigatório. Eu tenho que tocar Meu Vício, o pessoal vai pedir Meu Vício, e é uma grande satisfação ter feito essa canção, que eu fiz sozinho, num momento de muita inspiração. É uma música que eu carrego comigo com muito carinho até hoje.
Então foi assim que nasceu Meu Vício, composição de Jerry Espíndola, que ouviremos com o próprio criador.
Se não olhar mais pra você, você vem me alugando, como eu sei, e diz coisas que eu não posso esquecer. Se não quero e procuro não te ter, você me acha e não deixa eu perceber, e de novo
novo estou preso em você. Não posso mais ser dependente dos seus beijos, ser inocente, não ter como sair do seu abraço. Você me vence toda vez pelo cansaço. Viajar e pra longe não voltar, vou esconder este amor, vou sonegar. Quem me dera se eu pudesse te deixar. Mas não dá, não adianta nem tentar. O que você me fez não se apaga mais. Não posso nem pensar em dispensar o que você me faz. Você que quis ser o meu vício, sua mordida me encantou. Não quero um minuto sem a sua pele. Agora não tem jeito, entrego o que você me pede. Você me faz. Você que quis ser o meu vício, sua mordida me encantou. Não quero um minuto sem a sua pele. Agora não tem jeito, entrego o que você me pede. Você que quis ser o meu vício, sua mordida me encantou. Não quero um minuto sem a sua pele. Agora não tem jeito, entrego o que você me pede.
Maravilha! Ouvimos Meu Vício, composição e interpretação de Jerry Espíndola. Jerry, querido, para nossos ouvintes que estão apaixonados pelo seu trabalho, interessados em segui-lo nas redes sociais, onde podem ter acesso? Você tem perfis? Suas obras estão nas plataformas digitais?
Ô, Rui, poxa, fico muito feliz, cara, de saber disso aí. E a todos que estão ouvindo, sou muito grato, fiz esse trabalho para todos vocês poderem curtir com muito carinho, né? E peço para que vocês me sigam, entrem lá no meu canal do YouTube, Jerry Espíndola Oficial, me sigam no Instagram e no Facebook, tem a minha página também, sempre Jerry Espíndola Oficial, Jerry Espíndola. Já estou com alguns trabalhos nas plataformas digitais, mas esse ano eu vou estar reunindo todos esses trabalhos e lançando mais 5 álbuns que eu ainda não coloquei. Então esse ano você pode procurar no Spotify o Jerry Espíndola, que vai ter uma página bem completa com toda a discografia lá. Me acompanhe, gente, estou sempre lançando coisas, procurando fazer novas parcerias. E, logicamente, eu conto com vocês me acompanhando, tá bom?
Jerry Espíndola, muito agradecido por sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço por sua generosidade em abrir o seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes. Eu fiquei muito feliz.
Rui, eu que te agradeço, cara. É uma oportunidade incrível. Quero agradecer por esse seu trabalho maravilhoso com a música brasileira, por esse espaço que você abre para tantos compositores, né, que não estão aí expostos na mídia nacional, para que todos nós tenhamos chances de conversar com o público do Brasil inteiro, né, que é o caso aqui, o seu programa é nacional, internacional. Então, assim, obrigado por esse seu trabalho, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, cara. E que você tenha muitos programas pela frente para que a gente tenha no seu canal, no seu programa, a oportunidade de conhecer a música brasileira a fundo, em sua quantidade, em sua qualidade. Muito grato, Rui, por estar aqui. E eu quero mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo, dizer que foi uma grande oportunidade de poder falar para vocês um pouco sobre a minha carreira.
Beleza, beleza. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, quero reforçar um recado importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% do seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313, de 1991. Todo valor investido é deduzido ou restituído do seu imposto. Ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas. Pense nisso. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.